Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a audiência. Temos connosco os representantes da Ordem dos Nutricionistas. À minha direita está a doutora Graça Raimundo, vice-presidente da Direção da Ordem dos Nutricionistas, que está acompanhada do seu doutor Carlos Dama, membro da Comissão de Alimentação Coletiva e Restauração, também da Ordem dos Nutricionistas. Gostaria de informar, antes de entrarmos propriamente nas intervenções, que, de acordo com o que está estipulado, temos uma intervenção inicial vossa, que andará na ordem dos 10 minutos, com ligeira flexibilidade. Depois os grupos parlamentares irão intervir e fazer perguntas e fazer comentários, e depois têm o mesmo tempo no final para responder. Assim sendo, eu agradeço-lhes o facto de terem pedido audiência, de quererem vir falar connosco, é um gosto, e dava a palavra à doutora Graça Raimundo. Tem a palavra, faz favor.
Ora, muito boa tarde. Em nome da Ordem dos Nutricionistas, quero agradecer a disponibilidade manifestada para nos receberem e podermos, de alguma forma, mostrar aquilo que são as nossas preocupações. A primeira atribuição da Ordem dos Nutricionistas é a defesa do interesse público e, neste sentido, e perante os projetos de lei de que tivemos conhecimento da opção vegetariana nas cantinas públicas, queríamos, de facto, manifestar a nossa preocupação porque a opção vegetariana trata-se de uma alimentação, de um tipo de dieta que tem algumas peculiaridades e, neste sentido, deve ser tratada de forma integradora. Podemos dizer que a opção vegetariana numa criança em pleno desenvolvimento e crescimento acarreta alguns constrangimentos, nomeadamente se não for efetuada de forma equilibrada. Isto porquê? Porque os vegetarianos têm poderão ter alguns déficits, nomeadamente a nível de carências de zinco, iodo, ômega 3, que pode atrasar o desenvolvimento das crianças. Neste sentido, e estando aqui à minha direita um dos elementos da Comissão de Especialidade na área da Restauração Coletiva e Pública, ele vai então fazer-nos aqui a apreciação daquilo que é o parecer da Ordem dos Nutricionistas e as suas preocupações.
Se a senhora tem a palavra, então, o senhor doutor Carlos Dama. Faz favor, senhor doutor.
Boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado por nos ter recebido. De facto, na atribuição da Comissão da Alimentação e Restauração Coletiva e Restauração da Ordem dos Nutricionistas, foi-nos solicitado um parecer sobre alguns projetos de lei que tinham sido criados. E, na sequência desses projetos de lei, entendemos fazer um parecer que fosse ao encontro daquilo que são, no fundo, as preocupações da Ordem dos Nutricionistas e de todos os nutricionistas em relação à alimentação que é fornecida a toda a população e, no fundo, desde as crianças aos adultos, porque aquilo que se refere aos projetos de lei são a todas as cantinas públicas. Existiram aqui algumas preocupações, há uma preocupação nutricional, obviamente, e existiram também preocupações de ordem operacional, por assim dizer. Portanto, percebendo se esta opção não iria causar constrangimentos em relação àquilo que já são constrangimentos existentes em relação à alimentação fornecida em várias das cantinas públicas, nomeadamente naquilo que são condições operacionais dessas cantinas. Nessa sequência, fizemos o parecer que conhecerão, e que, no fundo, reflete aqui estas preocupações. Uma das preocupações tem a ver com aquilo que nós todos defendemos e que é defendido, inclusivamente, pela própria Organização Mundial de Saúde. Recordar-se-ão, com certeza, que o lema do Dia Mundial da Alimentação, do último Dia Mundial da Alimentação, foi se o clima
está a mudar, a alimentação e a agricultura também.
Também tem que mudar. E nessas circunstâncias, e também falando naquilo que é a sustentabilidade, eles próprios fazem uma recomendação, que é uma recomendação que nós todos fazemos na nossa profissão, que é que, de facto, se reduzam as quantidades de carnes e de pescado, portanto, todos os produtos de origem animal, e que estão configurados inclusivamente em vários documentos e em vários instrumentos que são utilizados no país, nomeadamente a roda dos alimentos e a pirâmide, por exemplo, da alimentação mediterrânica, e que, de facto, faria com que a redução do consumo de produtos de origem animal fosse muito reduzido se nós fôssemos utilizar aquilo que é os parâmetros da alimentação mediterrânica, que, como sabem, é património imaterial da humanidade. Como estava a dizer, neste lema, a FAO faz uma recomendação que é reduzam-se, de facto, o consumo de produtos de origem animal, nomeadamente os animais terrestres, porque pelo impacto que têm em termos de sustentabilidade, obviamente fazem recomendações em termos de agricultura também, e fazem uma recomendação até que é curiosa, que é, e com a qual nós não discordamos, que todos nós possamos fazer, para bem da sustentabilidade, uma refeição vegetariana por semana, por exemplo, que é uma questão que é recomendada que é uma das recomendações que a FAO faz. Portanto, isto em termos de nutricionais. Em termos operacionais, e também porque naquilo que está configurado, em termos daquilo que são as cantinas públicas, todas as cantinas públicas, neste momento, poder-se-ão pôr algumas questões relacionadas com isso, mas todas as cantinas públicas dão, de alguma forma, resposta a estas solicitações. Isto é, se alguém manifestar que é vegetariano, terá disponível sempre uma refeição vegetariana. Perguntarão, eventualmente, se essa refeição vegetariana é uma refeição equilibrada. E aqui põem-se várias questões. E as questões, inclusivamente, daquilo que é o acompanhamento de toda a população, desde a população escolar até à população adulta, enfim, até aos finais dos nossos dias, de técnicos que tenham capacidade para fazer, configurar alimentação adequada. Isto é, como a alimentação adequada para cada grupo, porque a questão que se coloca não é só dos grupos vegetarianos, existem outros grupos de populacionais que têm também determinadas características e, portanto, teriam que se colocar aqui questões que se prendem um pouco com o acompanhamento por parte de técnicos nutricionistas, que é uma coisa, que é algo que neste momento não existe em termos genéricos, em termos gerais, em termos generalizados, por assim dizer. Portanto, em termos operacionais, há que fazer uma avaliação daquilo que são as diferentes condições, as condições existentes para a operacionalização desta situação, e por isso é que a Ordem dos Nutricionistas propôs a auscultação, ou um grupo de trabalho constituído por vários organismos, por várias entidades, que possam em conjunto delinear uma estratégia que permita, de facto, a operacionalização daquilo que nós defendemos, alimentação baseada com grande intervenção ou com grande preponderância de vegetais, obviamente com redução daquilo que são a carne e pescado. Portanto, e esta proposta é uma proposta que nós pusemos no ar, dizendo que, de facto, reforçando aqui, que nós, em relação àquilo que são as cantinas públicas, daquilo que nós sabemos, daquilo que a Ordem dos Nutricionistas sabe e de que a própria Comissão de que faço parte sabe, existe resposta sempre que existem solicitações de pratos vegetarianos. Quero aqui dizer, não sei se é oportuno, mas eu penso que terão, não sei se isso é, mas pelo menos eu tive acesso a essa informação. Na altura em que estes projetos de lei foram criados, apareceu um projeto de lei em Itália em que exatamente fazia o contrário, que era, criava a penalização dos pais que obrigassem os filhos a ser vegetarianos. Portanto, era um projeto de lei que consideraria crime, porque apareceram várias crianças que foram internadas em hospitais por várias deficiências e deficiências graves. É claro que nada nos move contra o vegetarianismo, é algo que está, cada vez mais que se nota que existem mais adeptos, mas tem que ser feito com muito cuidado e quem o faz tem que ter consciência daquilo que faz, e se o quiser fazer tem que haver ou deve haver recurso a profissionais capazes de fazer um acompanhamento adequado.
Sim, senhora, muito obrigado pela vossa intervenção. Eu perguntava da parte do PSD quem é que o deputado Maurício Marques, faz favor.
E por aquilo que me é dado ver, manifestam aqui alguma preocupação pela implementação da obrigatoriedade de uma alimentação que é considerada no diploma em apreço. Verifico também, e por aquilo que me foi dito, que do ponto de vista de saúde, a Associação de FED tem preocupações de defesa do interesse público, e manifestaram aqui alguma preocupação sobre a defesa do interesse público ou fazer uma obrigatoriedade daquela como é vertida no diploma em apreço. Quer por questões de natureza prática, de implementação da própria medida, como também do ponto de vista de saúde, porquanto pode haver alguma contrariedade daquela como aquela que referiram. Tive também a oportunidade de perceber que, pelo aquilo que dizem, essa opção vegetariana já hoje está disponível na maior parte das cantinas públicas quando solicitada. Portanto, a pergunta que faria é, recomendam aqui alguma cautela sobre a implementação, a obrigatoriedade, digamos assim, desta prática? Eu queria saber se assim é, se a vossa reserva vem ao ponto de não fazer nada, ou a fazer como é que se deveria legislar, no sentido de dar essa possibilidade de, nas cantinas públicas, ser cada vez melhorada esta resposta, no sentido de permitir que os alunos tenham esta opção, porque no fundo dizem que a maior parte das cantinas já tem essa possibilidade, mas não a totalidade. Portanto, se não houver alguma obrigatoriedade, provavelmente as crianças, mesmo que o queiram, não podem ter uma alimentação vegetariana. Portanto, gostaria de pôr essa questão no sentido de nos ajudarem como é que deveríamos proceder, no sentido de permitir que quem quisesse pudesse optar por uma alimentação vegetariana, mas também sem pôr em causa a defesa do interesse público e também, obviamente, não estar aqui a causar questões de segurança alimentar que, obviamente, todos rejeitamos e todos não recomendamos. No fundo, eram estas questões que lhe gostaria de colocar.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Palmira Maciel, faz favor.
Boa tarde. Queria também cumprimentar a doutora Graça Raimundo, cumprimentar o doutor Carlos Dama e registar, na realidade, a vossa preocupação em relação à implementação, no fundo, de um prato, de uma oferta vegetariana em todos os edifícios, em todos os estabelecimentos públicos. No entanto, nós, e depois de até ter conhecimento de alguns estudos já feitos em Portugal, temos também a consciência que há já um crescente aumento de portugueses a aderir à alimentação vegetariana, seja ela de que tipo for. E isso também acontece que tem levado já várias cantinas públicas, nomeadamente também hospitais, a ter a dieta como prato à disposição de quem o solicitar. Também estamos conscientes que a adoção e a manutenção de uma dieta vegetariana exige esses conhecimentos científicos, alimentares, nutricionais e requer o cuidado no seu uso. Faz-nos até também alguma confusão a questão de um prato, de uma oferta de vegetariana numa escola em crianças de tenra idade. E a questão que ponho, assim, também, e que é isso que nós também precisamos da vossa parte, é saber de que forma é que a Ordem dos Nutricionistas, neste caso, pode trabalhar connosco o tema, pode colaborar, pode de uma forma, também com os seus conhecimentos, com os seus profissionais, até para resolver a questão que nos ponham aqui, que é grande, que é a questão da falta da parte técnica para isso. Também reparei que a vossa sugestão é fazer, por isso, uma alimentação, no fundo, mais rica em vegetais e descendo gradualmente o consumo da carne. Também é arriscado, sem a ajuda de profissionais. E, por isso, a pergunta vai mesmo nesse sentido. O que é que a Ordem, o que é que os nutricionistas podem fazer, nomeadamente, se é possível, campanhas de sensibilização e outras formas de colaborar no sentido de, na realidade, existir nas cantinas públicas um prato vegetariano sem trazer problemas para a saúde, nem por isso ser um prato que está à disposição, mas que nós temos a certeza absoluta que é um prato que cumpre com todos os requisitos de uma dieta saudável. Um prato equilibrado, um prato completo e um prato variado. É esta a minha questão e muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra, em representação do Bloco de Esquerda, o deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Graça Raimundo e o doutor Carlos Dama, a quem agradeço, a cuja presença agradeço. As questões que eu tenho para levantar vêm na linha daquilo que os colegas e deputados colocaram antes. Pareceu-me evidente, e irão confirmar ou não a minha interpretação, de que vem com algumas reservas a entrada plena de um diploma como aquele que o PAN aqui nos coloca. O que nos é proposto é que seja colocada a opção vegetariana em todas as cantinas públicas, o que quer dizer que toda a gente que utiliza as cantinas públicas pode assumir de uma forma total e drástica a opção vegetariana. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Aliás, o próprio preâmbulo do diploma do PAN é algo equívoco, porque, para não ir mais longe, eu acompanharia o PAN quando recomenda a sopa de vegetais, que é uma coisa que me dá muito prazer, mas não acompanharia o PAN quando ele vai abolir o cozido à portuguesa, que é uma coisa que também me dá muito prazer. E, portanto, a pergunta que eu fazia era a seguinte. Que consequências práticas, ou melhor, há algumas consequências práticas, ou pode haver algumas consequências práticas, para a assunção de uma forma incontrolada e generalizada de uma dieta, e não acompanhada de uma dieta vegetariana? Isto é, pondo a questão de uma forma talvez mais clara, toda a gente pode adotar uma dieta vegetariana sem quaisquer riscos? E a última questão é esta, é que, supondo que um diploma deste tipo, ou que nós aprovamos um diploma deste tipo, isto é, que todas as cantinas e todas as públicas vão oferecer a dieta vegetariana, e portanto ela está ao alcance de qualquer um ou de qualquer uma, eu pergunto, há técnicos nutricionistas em número suficiente formados para garantir, do ponto de vista técnico, isto é, de aconselhamento, que essas dietas vegetarianas podem ser usadas pelos aqueles utilizadores e são efetivamente bem elaboradas? Se de hoje à amanhã, daqui por 3 meses, 2 meses, a Assembleia tomasse uma decisão desta, enfim, e ela fosse executada, há garantias de que efetivamente existe um corpo técnico que em todas as cantinas públicas do país garante que os pratos vegetarianos são bem elaborados, bem confeccionados e podem ser utilizados por todos os utilizadores daqueles estabelecimentos? Porque é aí que me parece que bate o ponto. Porque, se bem entendo aquilo que disseram, a opção vegetariana integral pode comportar alguns riscos, em alguns casos, por um lado, se não for bem elaborada e bem... E, em alguns casos, provavelmente, até será desaconselhado a algumas pessoas, digo eu que não sou especialista na matéria, mas gostava de ouvir a vossa opinião sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Tenho a palavra agora à Sra. Deputada Hilda Araújo, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Ordem dos Nutricionistas. Agradeço a exposição que fizeram. Não? E agradeço a exposição que fizeram e acho que foram suficientemente claros em relação às questões que nos podem levantar em relação a uma dieta que seja implementada nas cantinas dos organismos públicos que fornecem essa mesma alimentação. Claro que também nos parece, no CDS, que são questionáveis os benefícios que possam estar associados a este tipo de dieta quando em exclusivo, desde que não acompanhados pelas devidas orientações de quem tem esse conhecimento específico, ou seja, os técnicos habilitados, e assegurar essas condições para que tal possa ser satisfeito também levanta constrangimentos vários na sua aplicação. De qualquer das formas, nós temos conhecimento que há já várias instituições que o fazem, a pedido daqueles que entendem ser necessário dar resposta a este tipo de alimentação. No entanto, eu gostaria de perguntar uma coisa diferente. Nós gostaríamos de saber se, por acaso ou não, ou se é recorrente, a Ordem dos Nutricionistas ser questionada no sentido de ser solicitada a colaboração, o apoio, a informação pelas várias instituições públicas que fornecem alimentação em cantinas no que respeita à elaboração das respectivas ementas. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra, em representação do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentava em nome do PCP o representante da Ordem dos Nutricionistas. Gostava de colocar duas questões, mas antes aqui fazer uma referência àquilo que é o posicionamento do PCP sobre esta matéria, que aliás foi expresso na discussão da especialidade. E nós não acompanhamos posições de proibir ou de obrigar a qualquer dieta sobre matéria nenhuma. E por isso o enquadramento que fazemos é balizado por esta questão. Por outro lado, entendemos também que nesta matéria há questões de sustentabilidade na alimentação humana, porque muitas vezes na dieta vegetariana substitui-se a produtos que se quer substituir por outros, às vezes de origem exótica e têm transportes e distâncias prolongadas, e por isso isto também há aqui um problema de sustentabilidade associada. Entendemos também que muitos dos alimentos, os malefícios que apresentam, têm muito mais a ver com as quantidades do que com a ingestão do próprio alimento em si. Há uma questão, uma matéria de quantidade que não tem a ver com aquilo que é o seu consumo. Depois, há aqui uma relação, e isto já indo um bocadinho para as questões que gostava de colocar, há também uma relação entre, o que notamos é uma relação entre a qualidade da alimentação e os rendimentos das famílias. Tendencialmente, quem é mais pobre tendência a alimentar-se pobre, menos. Ou pior, não é menos, pior. Aliás, até antigamente, no tempo da outra senhora, havia uma simbologia do tipo gordo, que era o que tinha muito dinheiro, e os outros eram todos muito magrinhos, e agora é um bocadinho ao contrário. Os tipos que têm dinheiro são os beltos e frequentam ginásios, e os tipos pobres não têm, alimentam-se mal e não têm dinheiro para outras coisas, são mais redondos. E por isso, mas há aqui claramente uma relação entre uma coisa e outra, aliás, e as cantinas têm um contributo importante para dar relativamente a esta matéria. E depois há ainda a relação entre a qualidade alimentar e a qualidade dos produtos com que são confeccionadas, com que é confeccionada a alimentação. Aliás, esta é uma matéria, em termos de cantinas, é uma matéria que muitas vezes vem para cima da mesa, nomeadamente as cantinas escolares, entre aquilo que é uma coisa e outra. Por isso as perguntas com este enquadramento são duas. Uma, desde logo, uma preocupação que percebi na intervenção que fizeram, que aquilo que é o acompanhamento da elaboração dos menus nas cantinas não terá acompanhamento de nutricionistas muitas vezes. Presumo, ele tem acompanhamento técnico, não sei se é técnicos de higiene e segurança alimentar, que tipologia de técnico é que acompanha, não sei, mas se dermos um passo mais adiante no sentido de ter que haver alimentação vegetariana, se isso, qual é, se o técnico já faz esse acompanhamento, é suficiente, tem informação suficiente para fazer o acompanhamento da qualidade nutricional da dieta que, ou do equilíbrio nutricional, melhor dizendo, da dieta que é fornecida. E uma última questão que tem a ver com isto que referia, aquilo que é a relação entre as cantinas e o fornecimento da alimentação. Nós fomos confrontados nos últimos anos com o facto das cantinas públicas serem muitas vezes o único sítio onde muitas crianças faziam a sua refeição equilibrada do dia. Presumo que é uma realidade que infelizmente se mantém e há de demorar algum tempo para ser debelada. Agora, isto remete-me para outra reflexão e outra preocupação, que é uma criança que faz uma dieta vegetariana, pressupõe que toda a sua dieta, não só a refeição daquele momento, que deve ter, obter um determinado equilíbrio. E se a dieta vegetariana obedece a esse equilíbrio quando é consumida na cantina, mas depois se não há um por trás todo um suporte familiar, alimentar, nutricional, que obrigaria que a cantina, a dieta obedecesse a um conjunto de requisitos nutricionais que podem ter alguma falta naquilo que é a dieta vegetariana. Não sei se calhar foi muito complexo, foi claro aquilo que queria dizer. Pronto, e eram estas as questões que gostava de colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PAN, André Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e as senhoras deputadas. Cumprimento os senhores representantes da Ordem dos Portuguesa dos Nutricionistas, agradecendo a vossa colaboração. Eu começava por desfazer, ou tentar desfazer, um equívoco. A lei que o PAN aqui propõe, a lei que o PAN propôs, não obriga nem proíbe rigorosamente nada. A atual lei, a atual conjuntura, é que proíbe ou obriga a certos comportamentos, obriga a uma discriminação, obriga a que determinadas pessoas que têm uma opção alimentar não se possam alimentar da forma que entendem mais correta, como todas as outras, aliás. E, portanto, para que não haja dúvidas, a lei do PAN, a proposta de lei do PAN, aquilo que prevê, aquilo que pede, aquilo que solicita é uma opção. Que exista uma opção para quem a solicite. Nada mais. Nada proíbe, nada obriga. E dizer-se que já existe essa possibilidade quando solicitada não é verdade. É verdade quando e só e apenas mediante atestado médico. E mesmo assim há resistências, mesmo assim há negações. Ainda hoje, exatamente hoje, nem de propósito, recebemos uma queixa relativamente a um agrupamento escolar em que, não obstante a apresentação de o atestado médico, a escola recusa-se a oferecer uma refeição vegetariana àquela criança. E, portanto, nós iremos agir relativamente a essa matéria e isso se terá tornado público relativamente a este caso. E eu pergunto se alguém que tem uma opção alimentar como outra qualquer, alguém que durante anos e anos foi criado, foi educado num determinado regime alimentar, deve chegar à escola com 6 anos ou com 10 anos e deve ser privado dessa opção alimentar. Bom, e de que maneira é que devemos pensar ou refletir ou policiar ou fiscalizar os pais dessas crianças, dessas famílias? Bom, então e os outros? Será que os pais dessas crianças são irresponsáveis? Será que os pais dessas crianças saberão o que estão a fazer? Será que os pais dessas crianças saberão quais são as carências em que incorrem os seus filhos decorrentes dessa alimentação? Estas perguntas são todas muito pertinentes e muito lógicas. Até e os outros? Até e os outros pais e as outras crianças que se alimentam de uma forma menos correta, errada, de uma forma convencional? Ou dir-me-ão que todas as pessoas e todos os filhos, todas as pessoas que não são vegetarianos estão cobertos pelo bom senso, estão cobertos pelo conhecimento. E, portanto, só as crianças e os jovens vegetarianos é que podem incorrer em carências e problemas e anomalias físicas, e só os pais das crianças vegetarianas e que eventualmente serão incautos e ignorantes. Bom, parece-me que não é isso que está aqui em causa. E eu gostava de falar um bocadinho nas carências versus excessos. De facto, é verdade que uma alimentação vegetariana não tida, não feita com cuidado, pode levar a carências. Sim, é verdade. Até aí os excessos da alimentação convencional. E a quantidade de pessoas acima dos 40 anos, que são quase todas, que têm colesterol. É por excesso de tomate ou de alface? E 34% das causas de morte em Portugal de doenças cardiovasculares é por excesso de arroz ou de pepino? E 1 milhão de obesos que existem em Portugal e os 2 milhões de pré-obesos que existem em Portugal é por consumirem muita salada? E os cancros do aparelho digestivo cada vez são maiores, que já estão quase no índice, com o índice do cancro do pulmão. É que o cancro do aparelho digestivo, e os senhores sabem, todos nós sabemos, deve-se essencialmente aos maus hábitos de vida, nomeadamente aos maus hábitos alimentares. E não têm que ver propriamente com alimentos de origem vegetal. E os diabetes tipo 2? E os 25% das camas dos hospitais que são ocupadas só com diabetes? E os problemas das artérias? Bom, e vários problemas, várias doenças que ocorrem, decorrentes da má alimentação. Todos nós sabemos, podemos estar em estado de negação, que o grande peso do Serviço Nacional de Saúde, que a maior parte das ocupações hospitalares, que a maior parte dos custos relativos ao Serviço Nacional de Saúde, tem que ver com maus hábitos de vida, mas essencialmente com maus hábitos alimentares. E, portanto, parece-nos a própria Direção-Geral de Saúde do anterior governo e do atual governo, produziu 2 relatórios sobre alimentação vegetariana e de alimentação vegetariana em idade de infância para crianças e jovens, e vem dizer que é uma alimentação adequada e que, se for equilibrada, ela pode ser tida. Agora, que me venham dizer, e eu aceito, que para qualquer tipo de alimentação deverão existir acompanhamento técnicos para que não existam carências ou excessos, para que não se verifiquem anomalias, doenças decorrentes de carências que possam existir, ou de excessos da alimentação, ou de excessos das novas doenças da civilização, excesso de proteína animal, eu concordo. E nós concordamos e acompanhamos. Que isso seja estendido para todo o tipo de alimentação, para todo o tipo de dietas. Isto faz todo o sentido. Agora, haver uma preocupação exclusiva, excessiva, discriminatória, quase persecutória com os irresponsáveis dos vegetarianos, não é verdade. Somos, cada vez mais, somos muitos milhares de vegetarianos em Portugal, somos muitos milhares de vegetarianos com comportamentos responsáveis e, obviamente, há comportamentos nutricionais irresponsáveis em todos os setores da sociedade, em todas as dietas. E não pode ser discriminado uma pessoa que queira, que não quer impor nem quer proibir. Não quer impor nem quer proibir. Mas é absolutamente discriminatória uma criança, um jovem, uma pessoa que chega a uma cantina pública do Estado e quer comer uma comida, uma refeição vegetariana e não tenha. Por razões de saúde, por razões ambientais, como os senhores falaram, e por razões éticas também. Porque há quem entenda também que não é errado consumir animais. E, portanto, não é só aqui uma questão de saúde. E, portanto, se os senhores entendem, todos dentro desta sala, que se deve também, por questões éticas e filosóficas, prever alimentação ou uma refeição que não contenha, por exemplo, carne de porco por questões religiosas, devem entender também que há pessoas, que existem pessoas que se recusam terminantemente a comer animais. E aquilo que está a acontecer é uma resistência que não se entende, há uma perseguição a quem tem uma alimentação vegetariana, que não quer impor nem obrigar rigorosamente ninguém a seguir qualquer tipo de dieta. Só e apenas quer que nos deem uma refeição sem produtos de origem animal, quando solicitado. Nada mais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Doutora Graça Raimundo ou Doutor Carlos Dama, têm agora o mesmo tempo que tiveram no princípio para responder aos comentários ou às perguntas que lhes colocaram.
Muito obrigada, senhores deputados, pelas questões colocadas. Em primeira instância, quero dizer que a preocupação da Ordem dos Nutricionistas não é somente com as deficiências nutricionais. Falámos mais das deficiências nutricionais porque foi o âmbito da nossa intervenção aqui. Claro que também é, e podem comprovar nos documentos emanados pela Ordem, que também temos muitas preocupações com os excessos alimentares e também não é a nossa vontade que exista o excesso que existe, quer em termos de sustentabilidade, quer em termos da saúde pública, que obviamente sabemos e somos nós próprios que dizemos que uma alimentação demasiado rica em produtos de origem animal, obviamente, como é amplamente evidenciado na literatura científica, tem os seus custos para a saúde e para o próprio Serviço Nacional de Saúde. Ponto número um. Relativamente às atitudes persecutórias que possam existir, não me parece que sejam por parte da Ordem dos Nutricionistas. Aqui a única questão é que a dieta vegetariana pode ser uma opção, mas tem que ser uma opção bem estruturada, como todas as outras. Também é um facto que, à medida que nós restringimos os nossos alimentos, que a nossa alimentação fica cada vez que nós retiramos alimentos da alimentação, é mais difícil manter o equilíbrio nutricional. E são estas as nossas preocupações. Aquilo que nós propusemos, que está também no parecer que nós executámos, é que é imprescindível criar um grupo de trabalho que deverá contar com a participação de diversas instituições, desde a Ordem, à Direção-Geral de Saúde, à Direção-Geral de Educação, à ASAI, à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, à Associação Nacional de Municípios Portugueses, à União das Misericórdias Portuguesas, Direção-Geral dos Serviços Prisionais, e à Confederação Nacional das Associações de Pais. Isto porquê? Porque nós também estamos conscientes de que tornar essa opção de mais fácil acesso pode ter alguns riscos, porque nem todas as cantinas públicas têm o acompanhamento que aqui foi dito por parte de nutricionistas, e esta implementação requer uma estratégia, requer uma monitorização, requer uma avaliação, tal esta opção como qualquer outra opção. Obviamente que, por questões éticas, temos que respeitar aquilo que são as crenças, aquilo que são as ideologias, aquilo que é a filosofia da pessoa e também aquilo que é a sua saúde. E volto a referir que a nossa intenção é que possa existir uma opção que seja viável e promotora de saúde a qualquer português, independentemente de ser vegetariano, independentemente de ser carnívoro quase exclusivo, que isso obviamente que também nós não vimos aqui alegar que é a opção mais saudável. A opção vegetariana pode ser saudável, há estudos que indicam de facto que há menos riscos em termos de hipercolesterolemia. Há outros que indicam, de facto, como também foi aqui dito, que têm riscos para a saúde em termos de deficiência. Aquilo que nos trouxe foi especificamente a opção vegetariana, porque era o âmbito deste projeto de lei, com a salvaguarda do interesse público, que é aquilo que nós queremos. Passo a palavra ao colega Damas.
Faz favor, Sr. Dr. Carlos Damas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu, antes de fazer uma resposta, respostas mais específicas, gostaria de reforçar um pouco aquilo que foi dito aqui pela colega Graça Raimundo, no sentido de que não existe aqui nenhuma posição filosófica relativamente da Ordem dos Nutricionistas relativamente a esta questão vegetariana. Aquilo que nós pensamos é que a alimentação deve ser essencialmente de cariz vegetariana e, portanto, estamos entendidos relativamente a essa questão. Quero dizer-vos o seguinte, penso que todos terão o parecer que foi emitido pela Ordem dos Nutricionistas. Há dois pontos, que são dois pontos essenciais quanto a estas questões, que é o ponto D, em que se diz que todos os padrões alimentares são legítimos, desde que bem estruturados e acompanhados por profissionais com formação e habilitação legitimamente conferida, sob pena de estar em causa a saúde dos consumidores, e é imprescindível o acompanhamento por parte de nutricionistas das diferentes vertentes da alimentação fornecido, criando rácios adequados. Quero também dizer que, de uma forma geral, é óbvio que os impactos que têm os excessos são muito superiores aos impactos que têm os defeitos. Até porque a existência, a população, como eu referi aqui, consome, nós, na generalidade, consumimos quantidades de produtos de origem animal, se calhar 5, 6, 7, 10 vezes superiores àquilo que são recomendados. Quero-vos dizer que, por exemplo, nós ficaríamos com as nossas necessidades nutricionais perfeitamente satisfeitas se consumíssemos 100 gramas de um produto de origem animal por dia, por exemplo, estariam as nossas necessidades perfeitamente satisfeitas em termos proteicos e nos outros nutrientes. Portanto, a questão que se coloca aqui não é uma questão de posição filosófica da ordem. A ordem é confrontada e é confrontada com uma posição, não com os excessos, porque, obviamente, nós combatemos os excessos. Toda a documentação é uma documentação, todo aquilo que é o papel da ordem dos nutricionistas é combater, obviamente, os excessos. Indo às questões mais específicas. Relativamente ao Sr. Deputado do PSD, penso que responderei a cada... Responderemos a cada um dos... De forma... Muito bem. Então, vou responder sem uma ordem específica. Relativamente às preocupações que nós temos, que a ordem tem. As preocupações são aquelas que nós referimos. São de ordem nutricional, que têm a ver com acompanhamento da alimentação do ponto de vista das opções vegetarianas, porque também no nosso parecer está uma recomendação de que se façam estudos às famílias no sentido de perceber quais são os seus padrões alimentares, no sentido também de serem ajudadas. É óbvio que isto é uma questão global, que é uma questão que não é da ordem dos nutricionistas, é do país. Para isso terá que haver técnicos e também respondendo de outra forma, respondendo já diretamente a essa questão, neste momento existem técnicos disponíveis no mercado? Se me diz, os técnicos que estão contratados são suficientes? Não. Portanto, técnicos no mercado existem, técnicos contratados não. Portanto, os técnicos que existem contratados, seja no Serviço Nacional de Saúde, seja a nível particular, a nível privado, não são suficientes para fazer um acompanhamento adequado da alimentação, seja das crianças, seja dos adultos. Quero também aqui reforçar que, daquilo que tivemos, que nos pareceu, e penso que é assim, não se trata apenas, nós estamos-nos a focar muito na situação das crianças, esta questão não é uma questão unicamente das crianças, é uma questão das cantinas públicas, que vão desde os hospitais, como foi referido também, aos serviços prisionais, portanto, é extensível a todas as... E para isso é necessário fazer, de facto, um acompanhamento adequado destas questões. E deixando para trás a situação dos excessos, porque a situação dos excessos é algo que nós todos... Esta é uma das nossas grandes preocupações. Aliás, o senhor deputado do PCP, disse claramente uma situação, referiu-se claramente a uma situação. Os mais pobres comem alimentos que são normalmente muito ricos do ponto de vista energético, muito pobres do ponto de vista nutricional. E, portanto, é, de facto, um problema. Nós temos vários problemas associados a isso. A obesidade infantil é algo que tem, que é uma preocupação grande. Existem 30 e muitos por cento de crianças obesas no país e, obviamente, que estas obesidades não se têm a ver com aquilo que se fornece nas cantinas públicas, têm a ver com as famílias, têm a ver com aquilo que as famílias fornecem às suas crianças. Portanto, isto da responsabilidade dos pais tem a ver, os pais são sempre responsáveis, eles podem não ter conhecimento e para isso tem que haver formas de se lhes chegar ao conhecimento, tem que haver campanhas e também aí estou a responder a uma ou outra questão, tem que haver campanhas bem organizadas, campanhas que não fiquem apenas em documentos que são criados, mas que sejam de facto à população, que sejam muito bem estruturadas, e por isso é que nós fazemos aqui esta referência a este conjunto de entidades. Existe uma preocupação muito grande ao nível operacional. Quando eu falo a nível operacional, é preciso esclarecer esta questão. Porque muitas das... E aqui vou-me referir àquilo que é o setor escolar. Muitas das refeições escolares são fornecidas tendo em conta determinado tipo de configuração, isto é, as refeições são preparadas num determinado local e são depois distribuídas para outros locais. Estas questões operacionais são questões difíceis de resolver já quando existe um prato. Se existir a disponibilização global de mais um prato, pode haver questões operacionais que são relevantes. E por isso é que nós dizemos, consulte-se à ASAI, consulte-se à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Não temos absolutamente nada contra a questão dos... Eu próprio lido todos os dias com crianças, portanto eu trabalho numa organização que fornece alimentação a crianças e todos os dias nos chegam pedidos de... todos os dias, não é todos os dias, mas chegam-nos muitos pedidos de crianças que são vegetarianas e que nós configuramos um tipo de alimentação vegetariana à base de leguminosas, enfim, que é um produto sempre tão tradicional, mas tão maltratado e tão pouco consumido. Aliás, basta ver a balança alimentar para se perceber como é que estas coisas estão. Portanto, nós somos a favor. Agora, em termos de operacionalização, para não me perder, em termos de operacionalização, estas questões têm que ser debatidas. Nós não temos, em muitos locais, e aqui estamos, aqui não for, não, estou aqui a responder às questões que têm que ser postas em cima da mesa, nós não temos condições operacionais que salvaguardem várias questões que sejam, inclusivamente, as questões de segurança alimentar ao alargar esta situação de uma forma generalizada. O senhor deputado André Silva, do PAN, referiu que não há aqui uma questão de obrigatoriedade. É verdade, nós percebemos isso no próprio parecer, no próprio projeto de lei. Aquilo que acontece é que nós também, quando fazemos um conjunto de configuração e de resposta ao nível do nosso documento, também temos que responder àquilo que é o documento que cria o projeto de lei, em que se baseia o projeto de lei. E a verdade é que existem... O documento da Direção-Geral de Saúde, por exemplo, refere várias coisas que são benéficas. Todos nós sabemos que consumir vegetais é ótimo e reduzir o consumo de produtos de origem animal é aquilo que é recomendado. Mas quero-vos dizer também que o próprio documento refere uma coisa, em determinada altura, que diz... que dietas excessivamente restritivas têm sido associadas a risco aumentado de nutrição, atraso de crescimento e até morte infantil, pelo que não são recomendadas de todo. Portanto, nós estamos a falar sobre algo que é um projeto de lei, e volto a referir, sobre um projeto de lei que existiu e sobre o qual nós temos que nos manifestar, e não sobre a questão dos... porque se houvesse um projeto de lei a dizer que agora... hipoteticamente estávamos a aconselhar o consumo de gorduras saturadas e de açúcares, obviamente nós manifestar-nos-íamos também sobre isso. Portanto, aqui não se põem questões filosóficas em relação a isso. Bom, portanto, em relação à operacionalização, é preciso ter em conta aquilo que é possível, e por isso é que nós recomendamos a existência de vários, de um conjunto de entidades em que se crie um grupo de trabalho, no sentido de se fazer algo que vá ao encontro de todas as pretensões, porque todas as opções alimentares são legítimas, refiro, todas, desde que sejam acompanhadas. A situação de haver já haver alimentação vegetariana em vários locais, é verdade, existem inclusivamente câmaras municipais que têm, por exemplo, para as suas crianças, uma opção vegetariana por semana, por exemplo, mas temos que enquadrar dentro daquilo que é uma opção vegetariana por semana, dentro daquilo que é um conjunto de alimentação de toda uma semana, e, portanto, o impacto, ainda que aquele prato não seja completamente equilibrado, que o impacto não é grande. Antes, pelo contrário, vamos ao encontro daquilo que a FAO recomenda. Se nós tivermos uma refeição por semana vegetariana, temos um impacto ambiental e sustentabilidade, temos uma sustentabilidade, melhoramos a sustentabilidade. Nestas circunstâncias, portanto, em relação à situação de já existência, já existem, de facto, essas opções, são opções que existem em vários locais. O senhor deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, pergunta se existem reservas na entrada plena. As nossas reservas estão configuradas no documento que colocámos. Temos, obviamente, reservas relativamente a esta situação, porque nós sabemos que existem pais que conhecem e que têm preocupações com aquilo que é a alimentação vegetariana e, portanto, até têm conhecimentos sobre como se alimentar e quais são a suplementação que devem utilizar, eventualmente, mas isso pode não acontecer. Portanto, pode haver aqui situações que levem a carências. Quanto aos técnicos suficientes, já falei, não há técnicos suficientes, de facto, para neste momento, contratados, existem no mercado, isso existem. Se a Ordem dos Nutricionistas é questionada pelos órgãos que fornecem a alimentação, a Ordem dos Nutricionistas e os nutricionistas são solicitados para várias situações, para várias questões relacionadas com a alimentação, incluindo a alimentação vegetariana. E aí, quando é solicitada, obviamente que responde. Não sei se me falta alguma coisa. Em relação ao suporte familiar, já a referi, portanto, deve haver, de facto, estes estudos daquilo que é a alimentação das famílias e um acompanhamento também daquilo que é a alimentação das famílias. Não sei se ficou alguma questão por responder.
Muito obrigado, Sr. Dr. Carlos Dama. Não sei se alguma ou alguns senhores deputados querem fazer mais alguma pergunta ou um comentário. O Sr. Deputado André Silva, faz favor. Agradecer-lhe que fosse breve, faz favor, também.
Obrigado. Sim, vou ser breve. Eu gostaria só de que pudesse ficar esclarecido ou que pudessem, de alguma forma, alterar o discurso, caso concordem com aquilo que eu vou dizer. Os senhores reconhecem que os excessos acarretam sempre maior complexidade e maior complexidade e maior danos para a saúde do que as carências. Também sabemos que a nível de, vamos lhe chamar, de casos ou de quantidade de casos que ocorrem por carências decorrentes de uma dieta vegetariana ou por excessos decorrentes de uma dieta convencional, que são números completamente díspares, completamente diferentes. Sabemos quais são os impactos da alimentação, do excesso, na população portuguesa. E quando dizem que a maioria, que palavras vossas, a maioria das cantinas não tem possibilidade de acompanhamento nutricional, palavras vossas, a maioria das cantinas não tem possibilidade de acompanhamento nutricional, fica difícil para vocês aceitarem assim, de uma forma direta, que existe a implementação de uma opção vegetariana nas cantinas, porque não têm, de facto, técnicos suficientes para acompanharem todas as escolas. Mas se os senhores reconhecem, é isto que eu gostaria de discutir convosco, se os senhores reconhecem que quer um tipo de dieta, tem os seus problemas, quer outro tipo de dieta por excesso, tem outro tipo de problemas e mais graves, eu penso que então os senhores deveriam defender que, se não há nutricionistas, se não há técnicos em todas as cantinas, então não se podem servir refeições em nenhumas cantinas. Nem de uma alimentação, porque pode ter carências, nem de outra, porque pode ter excesso. E, portanto, ou então vamos cair naquilo que eu tenho estado a dizer, que para vós, aparentemente, os senhores já disseram que não, aparentemente, só vos importa, só vos preocupa um determinado tipo de dieta de um determinado nicho da população que pode incorrer em carências. Se a preocupação é do interesse comum com toda a população, nem dietas que podem ter carências e em dietas que podem ter excessos e problemas, então fechem-se todas as cantinas que não tenham nutricionistas, porque não há condições para acompanhar se comem bife e batata frita todos os dias, o que é francamente mau.
Mais nenhuma, e Sr. Deputado, quero usar a palavra, então, daria de novo a palavra à Sra. Vice-Presidente, Doutora Graça Raimundo, ou ao Dr. Carlos Dano.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu quero esclarecer que o que eu disse é que os excessos, o impacto dos excessos na população são maiores do que aquilo que são as carências de uma população vegetariana, porque, obviamente, é maior. Portanto, não, a situação dos excessos ou das carências tem o mesmo impacto em termos da saúde. Vamos ver. As deficiências, porque muitas... isto levar-nos-ia a questões muito complexas, porque alguém que pode ter... Perdão?
Então precisamos de nutricionistas e acompanhamento?
Precisamos. precisamos, e é isso que nós dizemos, nós precisamos de muito mais nutricionistas. Agora, há uma coisa que diferencia, neste momento, esta questão, que é... Mas quero reforçar a ideia, quero reforçar de que não, eu não disse que os excessos são piores que os defeitos, que as carências. São igualmente penalizadoras em termos de saúde. E muitas vezes, muita gente que consome excesso de energia, consome, por exemplo, tem carência de micronutrientes, por exemplo, se estivermos a falar em termos nutricionais. Agora, em relação àquilo que é a alimentação que se fornece nas cantinas, a alimentação que se fornece nas cantinas tem configurado um conjunto já de capitações, de quantidades a ser fornecidas. As quantidades a ser fornecidas, portanto, são aquelas que estão estipuladas para ser fornecidas nas cantinas públicas. E são essas que são fornecidas. Portanto, não configuram uma situação de excessos. Perguntar-me-ão, se as quantidades que estão explicitadas nesses cadernos de encargos são excessivas. Poderei dizer que sim. Excessivas do ponto de vista dos produtos de origem animal. Sim, poderei dizer que sim, mas isso é um trabalho que terá que ser feito em conjunto por várias entidades e por isso é que nós dizemos, reúnam-se as diferentes entidades no sentido de se chegar a uma conclusão para que a alimentação a nível geral e a nível global seja a fornecer nas cantinas públicas e a fornecer à população em geral e que a própria população faça tenha esses conhecimentos, faça-se um conjunto de entidades que possam, de facto, resolver esta questão. Vocês querem acrescentar algo?
Se me for permitido ainda,
faz favor, pronto.
Dizer aqui que provavelmente não tiveram conhecimento, mas há cerca de 3 meses, mais ou menos, a Ordem fez uma comunicação apelando à necessidade do nutricionista escolar para que tomassem linha de conta tudo aquilo que é a alimentação na sua globalidade. Isto foi, de certa forma, divulgado na comunicação social. Reforçar aqui que qualquer alimentação que retire algum grupo dos alimentos tem que ser uma alimentação sempre vigiada, porque retirar grupos dos alimentos é retirar micronutrientes e essa é de facto a nossa grande preocupação, quer seja com uns, quer seja com outros, dizer que de facto o âmbito do projeto de lei era a alimentação vegetariana e foi neste sentido que aqui viemos poder colocar aquilo que são as nossas preocupações em termos daquilo que é a saúde do nosso cidadão, que é de facto a razão de ser, de estarmos aqui todos reunidos nesta sala, dizer que a Ordem dos Nutricionistas estará disponível para colaborar convosco naquilo que entendam necessário para clarificar quaisquer constrangimentos associados à alimentação vegetariana ou à alimentação na sua globalidade. Muito obrigada.
Muito obrigado pela vossa prestação e pelas vossas comunicações, também a assistir aos seus deputados e termino esta audiência. Portanto, muito obrigado.